Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questões 611 e 612. Apenas lembrando que esta parte é a última parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, nós vamos ter hoje a questão 611 e 612, e no próximo programa será 613. E isso encerra a segunda parte do Livro dos Espíritos, Vida e Espírito dos Espíritos, e em seguida nós iniciaremos uma parte que eu acho fantástica, que são as leis morais, né? A parte 3 do Livro dos Espíritos, ou o livro 3 do Livro dos Espíritos, tá certo? Na época de Kardec tinha também essa classificação, né? O mesmo livro físico, podia ser dividido em vários livros. Bem, Mentepsicose é o título e o tema do nosso estudo de hoje, tá certo? O título da última parte e também o assunto que a gente vai tratar. Na 611, né, Kardec vai agora fazer perguntas muito interessantes sobre a questão da origem da vida, da origem do ser humano. Vamos lá. Pergunta: a origem comum dos seres vivos, no princípio inteligente, não é uma consagração da mentepsicose? Se você não sabe o que é mentepsicose, você vai entender, porque pela resposta, né, fica claro. Então, mas, simplificando, a mentepsicose é a ideia de que um animal, um cachorro, um cavalo, pode reencarnar num corpo humano. Embora algumas pessoas, né, pareçam confirmar essa tese, ela não é verdadeira. E que um ser humano poderia reencarnar num corpo de um macaco, enfim, de uma baleia e coisas do tipo. Ok? Vamos ver o que é que os espíritos dizem isso. Primeiro, olha que coisa interessante. Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem de maneira alguma mais tarde. Isso é importante. Lá na frente isso vai fazer muito sentido. Quer dizer, duas coisas podem sair do mesmo ponto e se tornarem ao longo do tempo completamente diferentes. Os espíritos vão ser didáticos aqui, vão dar exemplos, presta atenção. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? O que é que ele está dizendo? Ao longo do tempo, né, um ser, algo, pode se tornar tão diferente que fica difícil encontrar semelhanças, né? E eles pegam um exemplo mais fácil para a gente. Todo mundo sabe o que é uma semente, todo mundo sabe o que é uma grande árvore com flores, frutos, folhas e etc. No entanto, todo mundo sabe que a diferença é brutal, é imensa, né? Se nós fizermos esse exercício, mesmo imaginativamente, o ideal seria, né, de forma concreta. Pega uma semente, coloca na mão e olha. E olha para uma árvore desenvolvida a partir desta semente. São coisas muito diferentes, é o que ele está dizendo. Você pode ter uma mesma origem e o desenvolvimento diferenciar completamente. Agora ele vai voltar para o assunto. A partir do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ele não guarda mais relação com seu estado primitivo. O que é que ele está dizendo? O princípio inteligente é como uma semente. Ele vai se desenvolver até se tornar, né, o ser humano, atingir o estado de humanidade. Né? É como estão dizendo, a árvore não tem mais nada a ver com a semente, no sentido de que não há uma comparação simples. Então vamos lá. O princípio inteligente, quando atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no grau de humanidade, ele não guarda mais relação com seu estado primitivo. E não é a alma dos animais, assim como a árvore não é a semente. Olha que interessante, né? Você não pode dizer que uma árvore é uma semente, você pode dizer que uma árvore foi uma semente. Então, a nossa origem foi, né? Os reinos anteriores que nós passamos na nossa gestação foi, nós não somos mais isso, a árvore não é mais semente. E ele vai dizer, se o ser humano passou pelas escalas animais, ele não é mais animal. Né? É isso que ele está dizendo. Você não pode achar que você é um cachorro, uma vaca, um cavalo, quer dizer, do mesmo jeito você não pode confundir uma árvore com a semente. No final das contas, a didática é essa. Ele diz assim, olha, vocês passaram pelo reino inferior, vocês não são mais animais. Do mesmo jeito que a árvore já foi semente, mas ela não é mais semente. Então, continuando, de animal, falando agora de nós, só há no homem o corpo e as paixões. Então, assim, há alguma coisa de animal em nós, são as paixões. Tá certo? Então, isso sim nos liga ao reino animal, o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, nós não somos mais animais, mas ainda há resquícios dessa trajetória, o corpo e as paixões. Não se pode, portanto, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. É isso que os espíritos querem dizer. Você não pode dizer assim, não, o fulano ali é uma águia reencarnada. Não funciona. É um processo longo, não existe esse salto. E, por conseguinte, a meta em psicose, tal como a entendem, não é verdadeira. Quer dizer, o que os espíritos estão dizendo é, não há esse trânsito, há um animal, há um ser humano, animal, animal, ser humano, não há. Há uma progressão ao longo de um tempo imenso e de diferenciações extraordinárias. Né? O outro exemplo, que também é usado aqui no Livro dos Espíritos, é embora esse seja mais curto em relação a tempo, né? Quer dizer, aquela célula fecundada vai se transformar no ser humano. É a mesma coisa? Você é uma célula? Você é um ser bicelular? Não. Tá certo? Então, é isso que eles estão colocando. Não é uma coisa automática, você não fica pulando de galho em galho. Então, se você entende metempsicose como essa possibilidade de um animal nascer como ser humano e ser humano nascer como animal, do ponto de vista espírita, isso está totalmente errado. O que há é uma progressão continuada como semente e árvore e não volta. Né? A árvore não será semente de novo, ela não vai se transformar. Há alguma coisa da semente, mas é uma coisa, né? A diferenciação é absurda demais para a gente confundir uma com a outra. Tá certo? Do mesmo jeito que não dá para confundir o ser humano com os animais. Tem algumas características? Tem. O corpo, nós temos um corpo material igual a todos os animais e ainda carregamos instintos dos animais. E esses instintos, isso presta atenção porque isso vai ter uma lei específica especial para isso, na parte 3, é o instinto de conservação. Então, isso também está bem claro. O instinto de conservação é a nossa herança central da nossa passagem pelos reinos inferiores. Kardec perguntará, o espírito que animou o corpo de um homem pode encarnar no animal? Ah, mas já não está dito? Tá, mas não está claro. Então, Kardec, muitas vezes, após uma questão mais ampla, mais elaborada, ele faz questão de tirar dali a conclusão específica que mais interessa para o momento, para o estudo. Então ele diz assim, ok, entendi tudo isso. Então isso quer dizer que o ser humano não pode nascer no animal e o animal no ser humano. Como quem diz, é isso mesmo? É isso que vocês querem dizer? Esse é o entendimento central? Resposta 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia reencarnar-se em um animal? Resposta. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Quer dizer, o espírito não involui. A gente pode involuir no sentido externo, material. Todos nós evoluímos fisicamente se a gente viver muito, né? Se você imaginar seu corpo com 80 anos e com 20, houve uma decadência física, né? A agilidade, etc, etc, etc. Então, há involução nesse sentido material. Espiritualmente, do ponto de vista espiritual, não há involução. O espírito não retrograda. Então, nós jamais conseguiremos estar reencarnados nos reinos inferiores. Né? Os espíritos dão outro exemplo. Observe que, como o tema é muito metafísico, é muito abstrato, os espíritos estão sempre trazendo para a nossa realidade mais concreta, para facilitar nosso entendimento, para dificultar as distorções. Então, o que é que eles dizem? Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. Retrograda, ponto. Podia encerrar aqui, mas eles colocam outra linha. O rio não retorna à sua nascente. Olha que exemplo bonito, né? O que é que eles estão dizendo? Isso aqui tem toda uma filosofia do fluxo da vida. O que eles estão dizendo é que há um fluxo natural em toda a criação. Qual é a fonte desse fluxo? Deus. Qual é a origem desse fluxo? O Criador Supremo. Né? E nós nos originamos do Criador de uma forma que nós não conhecemos o detalhe, mas como um princípio inteligente, como uma semente de espírito, como uma semente de capacidades, como uma semente de inteligência. E nós vamos florescendo ao longo de centenas e milhares e talvez milhões de milênios. E nós não vamos voltar àquele princípio, aquele ser originário, né? O ser que Deus originou inicialmente. Tá certo? Então, há um fluxo evolutivo. Quando eles usam aqui a imagem do rio, eles estão tocando de uma forma direta, mas sem complicar, a toda uma reflexão filosófica do fluxo da vida. Né? Então, há um sentido para a evolução. O ponto é esse. Há uma meta, há um objetivo, há uma direção. Né? A evolução é teleológica. Ela tem uma finalidade, ela tem um ponto, ela tem uma direção, ela tem um rumo. Né? E esse rumo jamais é voltar para, né, voltar para a origem do rio. Ele vai seguir o seu caminho ao longo aí do tempo sem fim. Então, essa é a ideia central da metempsicose. Penso que muito importante para a gente entender a visão evolutiva espírita. Existem outras? Claro, sempre existem outras e nós respeitamos. A opinião de Kardec dos Espíritos Superiores é essa, né? É o que o Consolador tem a nos dizer sobre esse ponto. Claro, agora, depois Kardec vai desenvolver bastante isso, inclusive no livro A Gênese, com o auxílio das leis morais. Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Vamos agora para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo proteja e ampare sempre o coração de todos vocês. O Cristo precisa de um espaço em seus corações, porque é nesse espaço do coração da criatura necessitada da terra que ele irá gerar as sementes que se tornarão árvores frutíferas de seu reino de amor. É no coração humano que o Cristo deseja habitar. É no coração humano que o Cristo vai instituir a nova terra. É por meio do coração que o Cristo irá guiar a nova geração. É por meio do coração de vocês que o Cristo vai abrir o caminho para que a nova geração consiga mobilizar a cada um de vocês na construção de um mundo melhor. Fiquemos com o seguinte ponto do estudo de hoje. Há um fluxo criador. Estou muito bonito. Porque o fluxo criador é poderoso, é sublime. E não aceita, sem consequências graves, ser violado. Imagine você navegando em um belo rio, calmo, com uma correnteza amiga e com um vento forte que lhe ajuda a guiar-se na vida. Esta é a imagem da vida. O que acontece? Muitos espíritos rebeldes desejam o quê? Distorcer tudo. E isso não é bom, filhos. Porque com isso se atrai para si a perturbação, a desarmonia. Nesse barco você pode navegar de diversas formas, seguindo a boa correnteza e o vento forte e amigo. Existem vários estilos de se navegar nessas condições. Mas então o espírito rebelde, ele quer ir apenas para o lado. Ele quer retornar contra a correnteza e contra o fluxo do amor divino. Inicialmente, ele sente poucos obstáculos. Depois, sua vida se torna atormentada. Esta é a situação de todos vocês na Terra. O que fazer? Primeiro, entender que vocês, muitas vezes, foram contra o fluxo da vida. Quem não entender isso vai ficar sempre se achando vítima. Quem entender vai ter a possibilidade de reconquistar a própria dignidade. Então, dar-se conta em algum momento do passado e que só ainda hoje eu tento caminhar contra o fluxo do amor de Deus. Se entender isso, você começa uma reflexão transformadora, curativa, de um valor incalculável. Começa a pedir em prece, Deus amigo, Jesus de Nazaré, companheiro divino, meu querido anjo da guarda, ajudem-me a compreender quando e como eu estou lutando loucamente contra o poderosíssimo fluxo do amor divino. Quando posturas íntimas e externas, quando reflexões pessoais e atuação social querem negar o fluxo da vida. Isto é simples, prático e objetivo. Que ações minhas contrariam o amor divino? Que ações minhas são atos de revolta? Que ações minhas são atos de sabedoria? São atitudes restaurativas da minha grandeza espiritual que eu possuo em potência, mas que precisam ser alimentadas. Reestruturar-se é apenas reintegrar-se de forma mais inteligente no fluxo da vida. É parar de, como vocês dizem, remar contra a correnteza. É parar de querer ser estranho, esquisito, diferente da beleza da criação. É aceitar em si toda a capacidade que Deus dotou você para se integrar de forma inteligente e sábia a toda a estrutura do universo. Sim, você tem todas essas capacidades. Basta apenas não se rebelar mais, não se revoltar contra os conselhos que Deus te dá pela intuição, pelo coração e filosoficamente pela codificação espírita. Filhos, quanto tormento ainda vocês criam, porque não querem considerar-se aprendizes da vida. É reconhecer faltas e erros e trabalhar por uma postura melhor. Para encerrar, quero dizer que muitas vezes é necessário fazer-se, sim, criança, como coloca o Cristo. O que significa isso? Dentro do assunto tratado agora, significa reconhecer-se como alguém que irá aprender por erros e acertos. Não fingir-se sábio. Não fingir-se 100% errado. São dois fingimentos igualmente destrutivos, igualmente negativos. Mas ser criança é: eu ainda não sei andar direito, e é normal que eu não saiba. É esperado que eu não saiba. O que se espera de mim é que eu ensaie os primeiros passos com esforço, e que eu consiga entender para onde devo caminhar. Então, duas coisas significa ser como criança aqui. É aprender a disciplina de caminhar sempre. É dois, ter lucidez e clareza de qual a direção correta. Então, sugerimos, lembra do Cristo que diz que é o caminho, a verdade e a vida. E segue este caminho, caminha com passos seguros em direção ao Cristo. E tudo mais você conquistará, porque o Mestre prometeu que tudo mais seria nos dado em acréscimo, a título de misericórdia divina e de generosidade amiga do Mestre de Nazaré. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.